Então, nós estamos aqui na folha 6, estudando o capítulo 3 de Josué, capítulo 3. Estamos falando sobre a passagem do Rio Jordão. Nós iniciamos na última aula falando sobre esse assunto, mas nós vamos iniciar nossa leitura no capítulo 3 de Josué, novamente, para nós podermos continuar. Levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Então, nesse versículo 3, nós ficamos algum tempo na última aula falando sobre esse sinal da partida, né, que eles já estariam com uma mudança em relação àquilo que acontecia no deserto. No deserto eles esperavam para ver a nuvem, se fosse de dia, ou a coluna de fogo à noite levantar. Mas aqui eles vão ficar de olho na arca. A arca representa a presença de Deus. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o que é a arca hoje, mas nós falamos que no início da nossa vida cristã, porque aqui nós estamos falando sobre a passagem do Rio Jordão, que é um ponto sim bem mais avançado na nossa caminhada, um ponto de maturidade, um ponto, né, nós vamos estar falando um pouco mais sobre o significado do Rio Jordão, mas a gente tem já falado bastante sobre a Terra Prometida, sobre o que significa passar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Mas no início da vida cristã, como no deserto, Deus deu para eles uma coisa mais visível, que era a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Aqui, vamos dizer assim, seria um pouco mais difícil de perceber. Eles estão todos acampados e a instrução aqui no versículo 3 é: quando vocês virem a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os sacerdotes levitas a levam. Então nós falamos sobre essa mudança de regime, mudança de sistema, agora para entrar na Terra Prometida. Já não vai ter aquela coisa tão visível. Na maturidade cristã, algumas pessoas pensam que quanto mais você tem experiências com Deus, mais coisas sobrenaturais você vai ter. Você já imaginou isso? Quanto mais eu ando com Deus, daí quando eu estiver mais maduro, aí eu vou ver mais anjos, e vou ter visões mais frequentes. E é exatamente o contrário. Não que Deus não possa dar visões e mandar anjos e coisas desse tipo, assim, quando você já tem mais tempo com Deus. Mas a dependência nossa de perceber o Espírito Santo, de discernir o Espírito Santo, na verdade, assim, exige mais maturidade, como fala em Hebreus, no final de Hebreus 5, ele fala assim: vocês que já têm tempo, já deviam ser mestres na palavra, vocês estão ainda tomando leite. Então, o leite na vida espiritual seria realmente ter uma coisa assim mais visível, mais fácil de perceber. E quanto mais nós amadurecemos com Deus, Deus quer que a gente aprenda. Tem um salmo, não sei se é 32 ou por aí, que fala que Deus quer que nós sejamos guiados pelo seu olho, não com cabresto, com freio na boca, não é? Mas Ele quer nos guiar pelo olho. Então, no início da vida cristã, Deus puxa o freio, a gente sente, fala assim: é para cá, né? Ó, Deus está mostrando que é para cá. Assim, é mais fácil a gente perceber. E depois, a gente deve ser guiado pelo olho. Alguns tiveram pais, quem sabe severos, que bastava assim um olhar, conhece-se, né? Tiveram, assim, bastava dar assim uma olhadinha e não podia ter desculpa, assim, eu não estava olhando para o pai, que você olhava mesmo, porque senão a coisa apertava para você depois. Então basta um olhar, né, basta só assim de dar uma olhadinha assim para o pai, já sabia se podia ou não podia fazer, se tinha que mudar, como é que tinha que ser. Então a vida nossa de ser guiado por Deus é dar uma olhada para o pai, né, dar uma olhada para ele, não com aquele medo, quem sabe, de um pai muito severo, mas aquele desejo de fazer a vontade de Deus. Então, essa arca ir à frente do povo de Israel para passar o Jordão significava isso, que não era uma coisa tão fácil de ver a direção de Deus, eles tinham que ficar de olho. E nós falamos também na aula passada, eu queria que vocês lembrassem, foi bem no final, nós lemos em Deuteronômio 10, onde fala que os levitas e os sacerdotes tinham que levar a arca e que Deus tinha separado os levitas para, e aí ele dá uma lista de 4 coisas, e 3 dessa lista de 4 era para ministrar a Deus, para estar buscando a Ele, para estar esperando nele. Só a última das 4 coisas é que fala que eles deviam também ministrar ao povo. E como todos nós somos chamados para ser sacerdotes, para ser ministro do Senhor, isso vale para todos nós. Em tudo que nós vamos fazer para guiar nossas famílias ou outras pessoas no caminho de Deus, né, a parte principal do nosso ministério é estar na presença de Deus, né? Senão, não tem ministério para o povo. Então foi isso que nós vimos sobre a Arca da Aliança. Eu quero parar aqui também para falar, isso nós não discutimos muito, né? Sem fazer um estudo assim, muito profundo sobre a Arca, mas o que era a Arca? Normalmente, vocês já devem ter ouvido isso, é muito comum, todos os pregadores, comentaristas, todo mundo quando fala sobre a arca, fala a arca representa a presença de Deus, né? Agora, o que era a arca e por que, que nós podemos dizer que a arca representava a presença de Deus? Então, rapidamente, o que, que era a arca? Primeiro assim, a arca, uma das coisas que nós associamos é que a arca ficava dentro do tabernáculo, ficava no último lugar, no lugar mais íntimo, no último lugar que o sacerdote ia, quer dizer, ele começava no átrio exterior, onde tinha um altar para oferecer sacrifícios, depois ele entrava, no início era um tabernáculo, depois fizeram um templo, mas era o mesmo padrão, tinha 2 compartimentos, tinha o lugar santo e tinha o lugar santo dos santos, ou santíssimo, tá? Então o lugar santo, o sacerdote entrava todos os dias, ele tinha que trocar, ele tinha que acender o candelabro, tinha o altar de incenso, tinha a mesa dos pães de proposição. Então ali ele entrava todos os dias, mas no santíssimo lugar ele entrava uma vez por ano. Isso era uma simbologia até que mostrando que o caminho na velha aliança não estava aberto para Deus, porque por que eles iam entrar uma vez por ano? Aliás, Deus deu essa lei de uma vez por ano depois que 2 filhos de Arão morreram. Eles entraram sem ser ordenado por Deus e entraram... nós subentendemos, não está muito claro ali em Levítico, mas eu acho que dá uma boa ideia de que eles estavam embriagados, porque logo depois que eles morreram, Deus dá uma ordem que eles não tomem vinho quando eles forem entrar no santíssimo lugar. Então parece que Deus estava dando essa ordem porque eles entraram embriagados e entraram com fogo estranho, que era um fogo que Deus não tinha ordenado. Então mostrou a seriedade de entrar na presença de Deus sem ser da maneira que ele ordenou e sem ser protegido pelo sangue de Jesus, etc. Aí Deus falou assim, agora o sacerdote, só o sumo sacerdote, não qualquer um dos outros sacerdotes, só o sumo sacerdote vai entrar no santíssimo lugar uma vez por ano, que era no dia da expiação, era um dia muito importante, muito sagrado, antes da última festa do ano, que era a festa dos tabernáculos. Então, não é porque esse era o plano original de Deus, entrar uma vez por ano. Por que o que se fazia dentro do santíssimo lugar? Ali, depois de passar por todas as preparações que não vamos falar agora, mas são todas as preparações, o altar de holocausto, a bacia, onde se fazia a purificação, lavagem com água, depois no santo lugar, tudo aquilo representa preparações, partes do nosso culto a Deus, parte da nossa preparação, do nosso caminho de santificação. Mas o objetivo de tudo, quando você lê, eu acho que é importante a gente ler essa passagem, esse é Êxodo 29. Êxodo 29, vamos ler ali, porque o objetivo principal de Deus em fazer o tabernáculo era fazer todas essas preparações, principalmente por causa do pecado. É, a preparação da nossa vida, a preparação deles naquele tempo, era por causa do pecado. Sangue, purificação, o candelabro, a operação do Espírito Santo, o altar de incenso que representa a oração, tantas e tantas preparações, é um caminho tremendo para chegar, mas o que adianta você fazer todo um processo, a mesma coisa assim de alguém estudar anos e anos para ser médico e parar um ano antes ou 6 meses antes de terminar o curso, não recebeu o diploma e nunca poder exercer a profissão. Você fez todo um longo caminho, uma longa jornada, se preparando para chegar num objetivo e depois você para. Então, nesse tabernáculo, isso representa uma porção de preparações, uma porção de obras de Deus na nossa vida para nos levar a um objetivo. Qual é o objetivo? Êxodo 29... Versículo 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Ali vos encontrarei e falarei contigo. Esse é o objetivo, pode sublinhar, né? Qual é o objetivo do tabernáculo? O objetivo do tabernáculo não é sacrifício. O objetivo do tabernáculo, do lugar que Deus colocou no meio, que representa o seu grande propósito eterno, que fala no Apocalipse, no final. Então a gente sabe que esse é o objetivo de Deus. Que ele fala assim, capítulos 21 e 22 do Apocalipse, ele fala sobre a cidade que desce para que Deus possa o quê? Habitar para sempre conosco. Esse é o objetivo. O tabernáculo é um passo tremendo nessa direção, porque antes de Deus morar, antes de Deus casar-se conosco, ele precisa namorar, ele precisa falar. Então aqui o tabernáculo assim, ali vos encontrarei e falarei contigo, e também virei aos filhos de Israel, a tenda será consagrada pela minha glória. Então, o objetivo do tabernáculo era que Deus pudesse falar, que Deus pudesse encontrar. Esse é o plano de Deus para nossas vidas. Tem uma outra passagem, capítulo 25, aqui fala mais especificamente da arca. Vamos ler aqui, Êxodo 25. No versículo 10, ele fala sobre a arca. Êxodo 25, versículo 10. Também fará uma arca de madeira de acácia. Madeira de acácia representa, madeira representa a humanidade, homem. Né? É uma coisa perecível, é uma coisa que não é tão bonita. Né? Então, a madeira representa a humanidade, madeira, madeira de acácia. Tudo que você vê na formação do templo, do tabernáculo, falou de madeira, nós estamos falando de homem, nós estamos falando da nossa humanidade. Uma arca de madeira de acácia, seu comprimento aí das dimensões, versículo 11, cobri-la-ás de quê? Então a madeira, vai fazer uma caixinha de madeira, mas toda madeira vai ser o quê? Coberta, ou seja, quando você olha para a arca, você vê madeira? Não, porque a madeira está dentro, assim como essas paredes, você não vê o tijolo, está totalmente coberto. Então, a madeira de acácia é totalmente revestida por dentro e por fora de ouro. Cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora. Então, a humanidade coberta com ouro. O que é ouro? Ouro representa a divindade, representa a natureza de Deus, a própria vida de Deus. Então, a madeira coberta por ouro. Farás por ela uma moldura, etc. Bom, então, versículo 16, então, porás na arca, é uma caixa. A arca é uma caixa. A caixa serve para pôr alguma coisa dentro. O que vai colocar dentro da arca? Versículo 16. Porás na arca o testemunho. O que é o testemunho? Né? A lei. O que Moisés recebeu lá no monte? Não só ouviu. O que ele trouxe de volta? Que ele já perdeu e teve que subir a segunda vez para pegar outro. Né? Então, o que ele trouxe? Trouxe duas tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Esse é o testemunho que era colocado dentro da arca, porque essa é chamada Arca da Aliança. É a aliança entre Deus e o seu povo. Ali tem os 10 mandamentos, a lei. Ok. Depois, versículo 17, também farás um propiciatório de ouro puro. Esse propiciatório era uma coisa parecendo um assento, que era colocado em cima da arca. Então tinha a arca, uma caixa de madeira, revestida de ouro, e tinha em cima da arca um propiciatório. Esse propiciatório era feito de ouro e era ligado junto com a arca. Aí dá as dimensões, no versículo 17, farás dois querubins, etc. Versículo 20, os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles com o rosto voltado um para o outro, o rosto dos querubins estará voltado para o propiciatório. Aqui tem muita riqueza, eu não quero dizer que eu conheço muita coisa sobre isso, mas eu só quero dar uma pequena visão do Santo dos Santos, do que é a arca, porque nós estamos falando sobre a arca em Josué. Então, dentro do Santíssimo Lugar, tem uma caixa de madeira, dentro da caixa tem os 10 mandamentos, a lei, a aliança. Em cima da arca tem o propiciatório. A palavra propiciar significa agradar. Conhecemos essa palavra, né? Propiciar, agradar. Então, era aquilo que era para agradar a Deus. Eu tenho falado muitas vezes que a casa de Deus não é o lugar onde você procura, em primeiro lugar, agradar as pessoas. A casa de Deus, que é a figura aqui do tabernáculo, a casa de Deus é o lugar onde você faz tudo para agradar a Deus. Dentro do tabernáculo, dentro do Santíssimo Lugar, não era o lugar para reunir pessoas em si, mas era o lugar onde Deus viria para encontrar. Então, é ali que nós vamos continuar aqui, que ele vai falar para que serve esse lugar. Então, tem o propiciatório, tem os querubins, não quero entrar nisso agora, tem muita coisa que nem entendo, mas se você lembrar de outras passagens, visões que nós temos no livro de Isaías 6, tinha querubins? Quando Isaías teve uma visão de Deus, tinha querubins? Né? Ele via, né? Você pode ver várias semelhanças, Isaías, Ezequiel, Apocalipse, nós temos visões do céu, visões da presença de Deus, e são muito semelhantes. Você vê geralmente a pessoa que via, ele não, às vezes ele falava alguma coisa sobre a pessoa de Deus, mas como o homem não pode ver Deus, ele não conseguia muito ver Deus ou descrever Deus, mas ele via aquela cena de onde Deus estava, do santuário de Deus, da habitação de Deus, e você tem sempre na presença de Deus esses querubins, esses seres vivos, e você tem o trono, obviamente, dentro da habitação de Deus é o trono, Deus é o rei, o reino de Deus precisa de um rei, ele é o rei e ele tem um trono. E esse aqui é uma pequena réplica, uma pequena figura, porque Moisés subiu no monte, ele viu visões, ele conversou com Deus, ele trouxe o padrão. E é super interessante você ver no Apocalipse que as coisas que você tem aqui no tabernáculo, você vê lá no livro do Apocalipse. O apóstolo João viu, ele viu a bacia de bronze, ele viu o mar de vidro, ele viu o altar, ele viu o véu, ele viu o trono, ele viu os querubins, serafins, ele viu todas essas coisas que Deus deu para Moisés para fazer uma pequena réplica, para representar a sua habitação. Então o propiciatório é o lugar onde nós agradamos a Deus, mas também representa o assento, o trono de Deus. Então ali Deus se assentando, como fala em vários salmos, tu que estás entronizado entre os querubins. Então esse santíssimo lugar representava isso. E o versículo 21, então, porás o propiciatório em cima da arca, dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. Versículo 22, para que serve o tabernáculo? Para que serve o santíssimo lugar? Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, o que vai acontecer? É para entrar lá e ficar assim, oh, que coisa bonita. É para ter assim, algo para encher nossos olhos. É para ser, para que que é? Para que que é o Santíssimo Lugar? Tem um objetivo. Se não acontece isso, é como o estudante que estudou para ser médico e nunca se formou. É como uma jornada que nunca chega ao final. Se você entra na casa de Deus e não acontece isso, perdeu-se o efeito de tudo, o objetivo. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, esse é o objetivo, é Deus falar, Deus namorar, Deus continuar conversando conosco até um dia chegar o dia do casamento. Ok, então, a arca, o que representa especificamente a arca? Nós temos falado a presença de Deus, mas o que seria essa caixa de madeira revestida de ouro e que tem o testemunho, né, as duas tábuas de pedra da aliança de Deus? O que seria isso? Vamos abrir no Salmo 40. Vamos começar a ler a partir do versículo 5. Salmo 40, versículo 5. Muitas são, ó Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Aqui está no Velho Testamento. Salmo de Davi. Jesus não veio ainda, não anulou os sacrifícios, mas como profeta, ele está vendo aquilo que vai acontecer. Versículo 6, sacrifício e oferta não quiseste. Puxa, então não vai ter sentido mais ter aquele templo? O objetivo do templo é fazer sacrifício, não é? Sim ou não? Não, o objetivo do templo, o que é? Falar com Deus. O sacrifício é um meio. Deus vai substituir os sacrifícios de animais, né? Como o livro de Hebreus fala em muitos detalhes, ele vai tirar os sacrifícios, o sangue de animais, e vai substituir pelo sangue do Filho de Deus. Sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Isso aí está se referindo a um costume que tinha do escravo. Ele podia sair no ano do jubileu, ele não seria mais escravo. Mas se o escravo falasse, eu amo o meu Senhor, eu quero ficar, Ele é muito bom para mim, eu não quero uma outra vida, ele podia voluntariamente dizer, eu quero ficar para o resto da minha vida, nunca mais vou sair. E aí o Senhor dele ia levar, ia furar a orelha, para mostrar que ele seria para sempre do Senhor. Olha aqui, as minhas orelhas furaste, por quê? Porque voluntariamente eu me propus a ficar no serviço dentro da casa do meu Senhor para todo sempre. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse, quem é eu aqui? Davi que está escrevendo, mas quem é eu? Então eu disse, eis-me aqui, cheguei, eu vim, no rolo do livro, no Velho Testamento, está escrito a meu respeito. Está falando sobre quem? Jesus, claro. Né? Cita isso no Novo Testamento. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. E o que, que vocês estão? Vocês estão achando a arca? Na segunda metade do versículo 8, acharam a arca? A tua lei está dentro do meu coração. A arca é Jesus. Por que, que é Jesus? Porque Jesus desceu, se tornou homem, ele pegou e se tornou madeira de acácia, uma madeira perecível, uma coisa que não é bonita, uma coisa que não tem nada, mas ele pegou a humanidade e revestiu a humanidade da divindade. Ele é a arca, porque ele é totalmente homem. Você olha para a caixa e fala assim, não, isso aqui não é madeira, isso aqui é ouro. Não, tudo, toda a estrutura interna é madeira. Jesus é homem, mas ele se revestiu da divindade. Então a humanidade, os defeitos, as limitações, os problemas da humanidade são completamente cobertos pela divindade, pelo ouro. E outra coisa, essa caixinha serve para quê? Para colocar a lei dentro do coração. E qual que é o propiciatório? Em cima, para agradar a Deus, deleito-me, versículo 8 no começo, deleito-me, o meu prazer, aquilo que me dá realização, aquilo que me enche o coração, é quando eu realmente faço a vontade do Pai. Esse é o maior prazer. Então Jesus, ele é a arca, ele é a arca. Então isso é muito importante para nós, não só falarmos é a presença de Deus, mas especificamente é a pessoa de Jesus, ok? Então voltando para Josué 3, nós lemos na última aula também, não vou tornar a ler, como no livro de Números, a arca ia adiante do povo para buscar repouso, para buscar descanso. E nós falamos que essa distância, Josué 3, versículo 4, haja, contudo, distância entre vós e ela, a arca, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Então aqui também nós queremos falar um pouquinho sobre Jesus ter ido à nossa frente, essa distância que pode até representar os 2.000 anos entre quando Jesus passou pelo segundo batismo, que nós vimos também, nós vamos falar mais sobre o segundo batismo, mas Jesus tinha um outro batismo, que ele diz em Lucas 12, que ele se angustiava para ser batizado. Esse segundo batismo é o Rio Jordão, né? E a igreja, como igreja, ainda não passou, por esse caminho nunca passastes antes. Ok, então vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 13, João 13. É, Algumas vezes antes, eu acho que até talvez no capítulo 12 de João, Jesus tinha falado com judeus, que ele estava indo embora, e para onde ele estava indo, os judeus não podiam acompanhar. E até os judeus ficaram assim, meio, onde que ele vai? Será que ele vai no meio dos gentios? Aonde que ele vai que nós não podemos segui-los? Ficaram inculcados, mas Jesus não respondeu, né? Ele deixou a pergunta no ar. Aqui no capítulo 13, versículo 31, Jesus tinha tomado a ceia com os discípulos, né? Está bem no final, antes da morte dele, versículo 31. Quando ele saiu, Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho em si mesmo e o glorificará imediatamente. Essa glória passa pela morte. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis. E o que eu disse aos judeus, eu digo a vós também agora. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas espera aí. Até onde a gente sabe é para seguir Jesus, até o fim, não é? De repente ele fala assim: agora eu estou indo para um lugar onde vocês não podem ir. Aí ele fala do novo mandamento, mas vamos pular aqui para o versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro. Quantos dão graças a Deus por Pedro, né? Porque ele fez muitas perguntas que se ele não faz, ninguém ia fazer, a gente não ia saber, né? Então todo mundo estava lá com a língua amarrada, não sabia o que fazer. Essa hora assim, né? Sabe aquela... aqueles momentos assim que ninguém tem coragem de quebrar o ambiente, né? Está aquele esse negócio assim de que, né, que coisa séria, o que vai acontecer? E todo mundo tem medo, né? Como quando ele falou: um de vós vai trair. Ninguém tinha coragem, né? Então alguém tinha que ter a coragem e falar assim: Senhor, né, eu tenho uma pergunta. Então, Simão Pedro: Senhor, vamos falar claro, para onde você vai? Chega de mistério, né? Para onde você vai? Respondeu Jesus: para onde eu vou, agora ele vai explicar mais um pouquinho, não pode seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. Vocês estão vendo a arca? Estão vendo a arca? A arca tem que ir na frente, tem que buscar um lugar, inclusive, né, no capítulo 14, aí na frente, Jesus fala, versículo 2, versículo 3, que ele está indo para preparar um lugar. Ele está indo embora, é a arca que vai na frente, é a arca que vai abrir um caminho. Só que a arca abre um caminho para que a gente depois o siga. Ah, então é muito importante isso. Vamos voltar, nós vamos depois falar mais sobre Pedro e como ele vai seguir Jesus nesse caminho que ele não pode ir agora, mas antes eu quero que vocês... voltem comigo no Evangelho de Lucas. Eu tenho falado com vocês que no Evangelho de Lucas você vê melhor do que qualquer outro evangelho o quanto que no final do ministério de Jesus ele estava pensando em uma coisa só. Jesus tinha diante dele o alvo de Deus. Jesus podia ter curado enfermos, poderia ter pregado palavras maravilhosas, poderia ter feito tantas coisas que ele fez. Se ele não chega ao final do propósito de Deus, a missão dele ia ficar totalmente sem efeito. Então Jesus, ele sabia que Deus tinha uma grande missão para ele. Lucas, capítulo 9, versículo... deixa eu ver. Versículo 51. Olha, nós estamos no capítulo 9 de Lucas. Lucas tem 24 capítulos. Ele vai ser crucificado no capítulo 22. Nós estamos no capítulo 9. Mas olha aqui ele já... olha aqui, versículo 51. Completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Ele não está indo para Jerusalém para passear, ele não está indo para Jerusalém simplesmente para participar de uma festa, ele vai para Jerusalém porque ele sabe que ali tem o final da missão dele. E agora vamos ler de novo a passagem em Lucas 12. Ele não podia ir deixando para depois, ele tinha um firme propósito. Ele tinha um firme propósito, e daí, se você for seguindo os capítulos, de vez em quando Jesus pega os discípulos e fala de novo, fala assim, olha, nós estamos indo, quero que vocês se preparem, e eles ficavam assim, porque a visão que eles tinham do Messias, eles acreditavam nele, acreditavam que era o enviado de Deus, mas eles não tinham a visão. Como a gente pode ler a Bíblia? Porque tá claro no Velho Testamento, Isaías 53, né? Você quer alguma coisa mais clara? Né, do que o servo do Senhor vai sofrer, vai ser rejeitado, e outras passagens, tem várias passagens, mas eles liam o Velho Testamento, eles não entendiam, como nós também pulamos o Rio Jordão, nós achamos terra prometida, deserto, Rio Jordão, isso aí a gente pula, isso aí Deus vai nos dar um jatinho, a gente chega lá direto, né? E não é assim. Tem uma passagem, tem que passar por algum lugar primeiro. Então, ele ia mostrando, os discípulos não entendiam, e ele continuava, e era tão importante, isso também acho que seria bom reler em Marcos, antes de ler Lucas 12, em Marcos, capítulo 8, e versículo 31, Marcos 8, 31, então começou, ele tinha que continuar isso muitas vezes, então começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse, não estava no vocabulário deles, não estava na visão, não estava dentro da perspectiva que eles tinham, eles não entendiam isso. Importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, que ele estava esperando o dia que todo mundo aclamasse, né? O que os discípulos perguntavam para Jesus? Lembra dos dois lá? Os dois modestos com a mãe deles? Chegaram para Jesus e falaram assim, ó, Jesus, a gente tinha assim um pedidinho, assim, né? A gente queria perguntar assim, no seu reino, porque nós cremos no teu reino, Jesus, olha, nós estamos acreditando tanto no teu reino, que olha só, nós gostaríamos de um pequeno favor. O senhor tem dois lados, não tem? Lado direito e lado esquerdo, né? Nós queremos simplesmente ocupar os dois. Nós queremos sentar no teu reino, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. É isso que eles viam isso, eles não lembravam, eles não entendiam outra coisa. O que Jesus respondeu para eles? Não, não tem trono. Imagina, que negócio é esse? Não tem reino? Não, não falou nada disso. Tem reino, tem trono, algumas pessoas vão sentar nos tronos, agora, antes do trono, tem um cálice, tem um batismo. Vocês vão suportar o cálice? Claro, Senhor, cálice? Oh, nós vamos tomar o cálice. Não sabia o que era, né? Claro, nós vamos tomar o cálice. Jesus falou assim, vocês vão mesmo, vocês não sabem o que é, mas vocês vão mesmo tomar o cálice. Né? Então aqui, importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressurgisse. Também essa parte eles não ouviam, quando eles, né, falava de morte, eles paravam, né, o gravador cortava a gravação ali, porque depois que ele morreu, eles deviam pensar, poxa, ele falou que ia morrer, mas depois ia ressuscitar, não, né, eles ficaram tudo tristes, e quando falava de morte e ressurreição, eles nem pensavam na ressurreição, pensavam só na morte. Versículo 32, ele dizia abertamente essas palavras, e nosso amigo Pedro, chamando à parte, pelo menos aqui ele não foi tão ousado, né? Falou assim, vou falar à parte, né? Começou a repreendê-lo, olha que ousadia, começou a repreender Jesus. Isso é, você está ficando desanimado, você está olhando para as circunstâncias, você está pensando muito assim, não, você tem que ser forte, Jesus, você tem que ser vitorioso, você tem que ser firme. Imagina que você, enviado por Deus, vai morrer, que pessimismo, que depressão é esta? Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Agora, eu lembrei dessa passagem por causa disso. Jesus, porém, voltou-se e, olhando para os discípulos, não só para Pedro, repreendeu a Pedro. Poxa vida, Jesus, podia também repreender a parte. Não, porque era uma lição que todos precisavam entender. Para trás de mim, Satanás. Agora, quando você lê isso, você fala assim, olha como Jesus foi duro, não é verdade? Como Jesus foi duro. Pedro estava falando, né, tudo bem que não era assim, né, o plano de Deus, mas ele estava falando para poupar Jesus, e Jesus chama ele de Satanás. Por quê? Por quê? Porque não só isso era um problema sério na vida dos discípulos, mas Jesus era homem. Vocês acham que Jesus não queria ouvir essas palavras? Né? Jesus não pediu no jardim do Getsêmani, Pai, passa de mim esse cálice, porque ele não queria. Então ele colocou diante dele como alvo firme, eu vou para Jerusalém, mas ele não queria, a humanidade dele não queria, o sofrimento ele não queria. Então, quando ele falou, para trás de mim, Satanás, por quê? Satanás é o tentador, Satanás estava tentando Jesus. Ele não falou Satanás só porque Pedro estava na carne, ele falou Satanás porque ele, como homem, precisava se livrar dessa saída fácil, desse outro caminho, que seria um caminho de glória sem cruz. Então ele falou, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Então isso para mostrar como Jesus estava firme no seu propósito, ele não podia dar alento. Meus irmãos, se nós entendêssemos a seriedade da tentação, se Jesus, que era filho de Deus, ele não podia deixar Pedro, ele não podia assim, sabe, brincar com o pensamento, sabe, assim, deixar, sabe que é uma ideia boa, eu vou até falar com Deus sobre isso, quem sabe, né? Ele não podia deixar aquele pensamento alojar-se na mente dele, ele tinha que dar uma cortada, ele tinha que recusar, ele tinha que falar duro com Pedro e duro com ele mesmo. Ele tinha que falar assim, para trás de mim, Satanás, porque esse é o caminho de Satanás, que é o caminho de subir, sem glória, sem cruz, sem passar por isso. Ok, Lucas 12, a passagem que eu li com vocês na última aula. Exatamente, a tentação não é pecado, fala em Tiago, tentação não é pecado, é quando você alimenta a tentação, que é pecado. Então, quando vem aquele pensamento impuro, pensamento de exaltação, pensamento de ódio, pensamento de amargura, aquela primeira entradinha não é pecado, primeira, né, assim, aquela sugestão. Mas quando você alimenta, acolhe e fala assim, olha que coisa gostosa, olha que coisa boa, né? É aquela ideia assim, né? Você olha uma vez, aquilo chama atenção, você olha de novo, a segunda vez que você está acolhendo, a segunda vez que você está, quanto mais você alimenta, mais aquilo vai tomando lugar dentro da sua vida. Lucas 12, versículo 49, vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Então esse batismo é o cálice que Jesus vai tomar, esse batismo é o batismo no Rio Jordão, é essa passagem pelo Rio Jordão para a terra prometida. Ok, então agora vamos para o final do Evangelho de João, e vamos ver aquilo que Jesus tinha falado com Pedro. Então, Aonde Jesus estava indo, ele ia passar pela morte. Em certo sentido, obviamente Jesus fez muitas coisas que nós nunca vamos fazer como ele fez. Jesus foi até o inferno, né? Depois da sua morte física, ele desceu, a palavra diz que ele desceu às regiões inferiores da terra, ele enfrentou o inferno, ele foi em lugares que, se nós estivermos debaixo do sangue de Jesus, nós nunca iremos, amém? Né? Então, né, esse caminho em si, nós não precisamos repetir. Agora, aonde nós vamos seguir Jesus? Aonde nós vamos seguir a arca? Jesus falou, aonde eu estou indo, vocês não podem ir. Pois Pedro perguntou de novo, mas aonde você vai? Ele falou assim, aonde eu vou, você não pode ir agora. Então, vamos aí no último capítulo de João, aquela conversa que Jesus teve com Pedro. Vocês conhecem a história, né? Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se ele amava, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Então, na terceira vez, versículo 17, João 21, 17, perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado terceira vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apascenta as minhas ovelhas. Versículo 18, em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Estão entendendo? Né? Quando você era mais jovem, você era dono da sua própria vida. Você que dirigia a sua própria vida, você fazia o que você bem queria. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Então Jesus está mostrando aonde é o caminho da maturidade, para onde nós vamos seguir Jesus, se realmente nós amamos Jesus, se realmente nós queremos ir com Jesus até o fim. Veja bem, nós temos na figura aí do Velho Testamento, nós temos saída do Egito, sangue de Jesus, nós temos a passagem pelo Mar Vermelho, nós temos o tempo no deserto, todos esses são passos da nossa caminhada, e nós falamos que você pode morrer no deserto, você pode morrer no deserto e ir para o céu. Quem morre no deserto não quer dizer que não vai para o céu. Por isso que eu digo, a terra de Canaã representa nossa herança, representa aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. E você pode estudar longos anos para ser médico, mas desistir na última volta e não chegar lá. E isso acontece, tem acontecido. Nós podemos estar assim, diz Deus, mas pelo menos Deus, ó, eu passei pela Páscoa, eu estou lavado no sangue de Jesus, eu passei pelo Mar Vermelho, olha, eu tenho até algumas experiências no deserto, eu caminhei alguma coisa na minha vida cristã, mas eu posso parar no Rio Jordão e dizer, opa, aqui não, acho que eu vou ficar aqui mesmo, a nuvem, maná, é deserto, mas é melhor, eu posso parar. E ele diz, você vai chegar ao ponto onde você vai ser levado aonde você não quer ir. Você vai ter que entregar a sua autossuficiência. O deserto é para isso. Quando você chega no final do deserto, você é uma pessoa dependente de Deus. Você é uma pessoa que aceita a ordem dele para a sua vida. E depois fala no versículo 19, Jesus disse isto, significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Você vê que coisa linda? Mas a gente não gosta muito de ver isso. Deus, como é que eu posso te glorificar? Eu quero dar glória a ti. Como é que eu posso te glorificar? Ah, eu poderia te glorificar sendo um evangelista. Eu poderia te glorificar tendo dons. Eu poderia te glorificar ressuscitando pessoas dos mortos. Todas essas coisas são coisas válidas. Mas você já pensou isso? Com que tipo de morte ele haveria de glorificar a Deus? Porque Deus é glorificado, meus irmãos. Deus pode mandar os sinais, Deus pode mandar a operação sobrenatural, Ele pode exaltar as pessoas, mas o que glorifica Deus é quando nós ganhamos a vitória pelo caminho de descer, pelo caminho da morte, pelo caminho do Rio Jordão. Isso é que glorifica a Deus. Lembre que Satanás, ele pode ler a Bíblia, você pode falar em voz alta, ele pode escutar o que você fala, ele não entende o caminho da morte. Ele não entende. Ele levou Jesus para a cruz, ele não sabia, ele ficava, Satanás estava ali incitando as pessoas a crucificar Jesus. Ele não entendia que a morte de Jesus seria a derrota final dele, e mesmo agora ele não entende. O que ele quer que você faça? Ele quer que você se exalte. Ele quer que você busque um outro caminho. Porque no fundo, no fundo, ele não entende, ou seja, ele não sabe ir por esse caminho, mas no fundo ele está sempre tentando desviar-nos do caminho da cruz. Como Jesus falou com Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque esse pensamento vai me tirar do caminho que Deus tem para mim. Então, esse é o caminho da arca, esse é o caminho que vai, a arca vai antes das nossas vidas. Depois nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, que teve uma experiência semelhante, mas agora vamos voltar para Josué capítulo 3, versículo 4, diz assim: então haja contudo distância entre vós e ela cerca de 2000 côvados, não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Antes de terminar, eu só quero deixar com vocês alguns pensamentos sobre esse novo caminho. Eu já falei assim que os filhos de Israel estavam aqui. Eles tinham passado, aqueles que tinham ou nascido no deserto, ou passado desde criança no deserto, eles estavam acostumados primeiro com uma paisagem sempre igual, né? O deserto, você acha que deserto tem, né? Tem deserto que é mais plano, deserto que mais... Mas é tudo igual, né? Não tem vegetação, não tem as coisas que fazem diferenças onde não é deserto. Então, eles estavam acostumados com uma paisagem muito igual, e também eles ficaram aqueles anos dando voltas. Então, eles passavam pelo mesmo lugar mais de uma vez. Então, aqui, diante do Rio Jordão, Josué fala com os filhos de Israel que eles vão passar por um caminho novo. E então eu quero que vocês conhecem aquela passagem, 2 Coríntios 5, que fala: por isso quem está em Cristo Jesus é nova criatura, todas as coisas se fizeram novas. Nós ligamos muito isso com a conversão. Quando nós entramos em Jesus, tudo se torna novo. Mas eu quero agora enfatizar o aspecto de que Deus tem coisas novas para quem é velho na vida cristã. Amém? Deus tem coisas novas, né? Deus tem caminhos que nós nunca antes passamos. Quem acha que vai ficar na igreja e vai chegar ao ponto assim, que tudo assim, não, eu já vi, isso aí também já vi, eu já li a Bíblia 30 vezes, isso aí também, olha essa explicação, eu já vi, tudo isso aí é uma vida assim que parou, mas Deus nunca tem essa vida que parou, a não ser que nós não estejamos andando com Deus. Se nós não estamos andando para frente com Deus, nós podemos ficar dando volta, falar assim, isso eu já vi, isso também eu conheço, e a gente olha para os novos, fala assim, olha, tudo para eles é novo, mas para mim tudo é velho, é conhecido, e Deus tem coisas novas. Então eu vou só ler algumas passagens no profeta Isaías. Isaías fala bastante das coisas novas que Deus vai fazer, e queria deixar esses pensamentos para a gente lembrar que Deus tem muita coisa nova, muita coisa que a igreja não experimentou ainda. Você pode voltar a estudar a história da igreja e ver que tem algumas coisas que não foram completadas no plano de Deus ainda, porque se fossem, Deus já teria enviado Jesus para voltar. Então, vamos começar aqui, Isaías 42. Vocês devem saber, alguns que já devem ter visto isso, que Isaías é um livro que representa a Bíblia, porque tem 66 capítulos, né? Isaías tem 66 capítulos, mas não é só esse número total. São 39 livros do Velho Testamento e 27 no Novo. Ou seja, o Novo Testamento começaria no 40º. E quando você abre o capítulo 40 de Isaías, você tem o anúncio da nova aliança, falando de João Batista, consolai, consolai o meu povo. Então, o livro de Isaías é uma coisa assim, até alguns estudiosos, eu não compartilho esse pensamento, mas algumas pessoas que estudam acham o livro de Isaías tão diferente entre a primeira parte e a segunda parte, que eles afirmam e tentam provar que foram duas pessoas diferentes que escreveram Isaías, não foram a mesma pessoa. É tão diferente do capítulo 40 para frente. É, mas é porque Deus deu para ele uma nova palavra, uma coisa diferente. Então, o livro muda radicalmente do capítulo 40 para frente, falando da nova aliança, das novas coisas. Isaías 42, versículo 9. Vede, as primeiras coisas se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. Antes que venham a luz, vos-las faço ouvir. Capítulo 43. Versículo 19, vede, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz, não a percebeis? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. E ele vai falando, eu estou só pegando alguns textos para vocês poderem sentir. E capítulo 48, e versículo 6. Já ouviste estas coisas, são velhas, olha para todas elas, não as admites, mas desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Amém? Deus tem muita coisa nova, Deus tem muito plano novo para realizar, e nós estamos vivendo numa época que eu creio que Deus vai fazer isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, por esse quadro que nós podemos ver um pouquinho nesta manhã, de ver o Senhor indo à nossa frente. Porque, ó Deus, se o Senhor não tivesse ido à nossa frente, nós jamais poderíamos cumprir o Teu plano para nossas vidas, jamais poderíamos agradar inteiramente a Ti. Jesus, que foi a arca, Jesus que agradou perfeitamente ao Pai. Ó Jesus, Tu abriste um caminho para que nós pudéssemos também caminhar dentro do mesmo caminho que Tu abriste. Senhor, que nós possamos desejar com todo o nosso ser, assim como Tu colocaste diante de Ti a Tua missão e a necessidade de passar por esse último batismo. Senhor, que nós possamos dizer, Senhor, cumpre na minha vida aquilo que o Senhor me chamou para fazer, aquilo que o Senhor propositou no Teu coração. Senhor, que nosso coração possa dizer, Senhor, eu não quero parar, eu não quero me contentar com algo menor do que o perfeito cumprimento de todo o teu plano para a minha vida. Em nome de Jesus, amém.